11 de setembro de 2024, meio-dia, mais uma live da Baster.com para você que está nos escutando. Live de saúde, como toda quarta-feira, temos uma live de saúde. Eu com Paulo, nosso psicólogo do site, ou comigo. Às vezes, Luciana também aparece fazendo uma live aí com a gente. Enfim, toda quarta-feira ao meio-dia você tem algumas saúde para você. E tudo bem, tudo funcionando? Ok. Hoje falaremos sobre por que devemos melhorar nossa performance e como conseguir isso, né? Como conseguir melhorar nossa performance. Então, nós vamos explicar, né? Por que essa história? Ah, mas por que tem que melhorar a performance? Eu já faço exercício, eu não preciso melhorar. Se eu faço exercício, sei lá, 3 vezes por semana, 1 hora, por que que eu tenho que melhorar minha performance? Isso eu vou explicar nesse nosso bate-papo de hoje, né? Eu vou começar explicando aqui por que devemos melhorar nossa performance e depois como conseguir melhorar a nossa performance, né? Vou falar da parte técnica. A gente pode falar da parte prática também. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem perguntar que, dentro do que eu souber, eu responderei. Enfim, então, por que devemos melhorar a nossa performance? Ou melhor, por que devemos ter um desempenho melhor nas atividades físicas? Ou melhor, por que devemos ter uma carga e depois conseguirmos, depois de um tempo, fazer o mesmo exercício com um pouco mais de carga? Ou fazer o mesmo exercício por um pouco mais de tempo? Ou fazer o mesmo exercício mais vezes? Ou fazer mesmo um volume maior, né, daquele tipo de exercício? Por quê, né? Começa aqui a explicação. O corpo acostuma com o estímulo e se adapta. Deixa eu fazer um negócio aqui, pessoal, porque vai facilitar bastante aqui. Desculpa. Deveria ter feito isso aqui antes. Onde é que está? Accessibility. Está aqui. Beleza. Não, não é aqui. É aqui. Isso. Ah, agora sim. Agora vamos. Então, o nosso corpo, ele acostuma com o estímulo de um tipo de exercício se adapta. Ou melhor, vamos supor que você faz. Vou dar duas opções fáceis, né? Vamos supor que você faça caminhada 2 vezes por semana, 40 minutos. Vamos lá. Caminhada 2 vezes por semana, 40 minutos. Você faz 30 minutos de caminhada, você faz lá 3 quilômetros, vamos colocar assim. Então, isso aí é uma atividade considerada saudável, né? Caminhada, 30 minutos, 2 vezes por semana, já dá alguma mexida no seu metabolismo. É diferente de você caminhar 1 minuto uma vez por mês. Isso aí não vai fazer a mínima diferença na sua vida. Talvez faça, mas a menos que você fique deitado na cama o tempo inteiro, não vai fazer a mínima, né? Já 2 vezes por semana, caminhando 30 minutos, quem sabe vai te dar alguma melhora. Acelera seu metabolismo, melhora um pouquinho lá a sua respiração, nesse ritmo que eu estou falando, né? 10 minutos por quilômetro, que dá alguns quilômetros por hora, sei lá, 6, 5 quilômetros por hora, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Se você faz esse exercício, essa caminhada, 2 vezes por semana, 30 minutos, percorre 3 quilômetros, o seu corpo, mais cedo ou mais tarde, ele vai se acostumar com este estímulo, esse tipo de exercício, e vai se adaptar. Vou dar outro exemplo. Você faz 10 flexões de braço. Um exemplo. Faz 10 flexões de braço 2 vezes por semana. Então, na primeira vez, você talvez nem consiga fazer as 10 flexões de braço, mas depois de um tempo, você faz as 10 flexões de braço e depois de alguns meses, o seu corpo se acostuma com o estímulo, né, desse tipo de exercício. Então, para facilitar, você caminha, que vai facilitar minha explicação lá na frente. Você caminha 2 vezes por semana, 30 minutos, percorre 3 quilômetros cada vez, e quando acaba você faz 10 flexões de braço. Beleza. Depois de você fazer isso 2 meses, a menos que você tenha algum problema de saúde ou algum problema de locomoção, o seu corpo vai acostumar com isso, vai acostumar com esse ritmo de caminhada, vai acostumar com as 10 flexões de braço. E isso vai ser, entre aspas, fácil para você. Tá? Então, vamos lá. O que acontece quando você se acostuma com o estímulo de um tipo de exercício e se adapta? O que é essa adaptação? O que é se acostumar com o exercício? Então, por exemplo, na sua flexão de braço, você faz lá 10 flexões de braço, o seu músculo vai ficar um pouquinho mínimo, mas vai aumentar um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho mais resistente. Vai ter maior capacidade de armazenar glicogênio. Então, no começo, você não conseguia fazer 10 flexões de braço porque, entre aspas, seu músculo estava fraco para aquele exercício. Depois de alguns meses você tentando fazer 10 flexões de braço, você consegue fazer 10 flexões de braço. Você pode nem ver que seu músculo está maior ou está mais definido, mas ele realmente está pelo menos um pouquinho só maior, porque você está ali conseguindo armazenar mais glicogênio, né, que é um dos combustíveis que faz o nosso exercício, entre aspas, anaeróbico, para facilitar. É tudo entre aspas, porque se eu for entrar aqui em bioquímica, enfim, vai chegar num ponto que nem eu vou saber e a gente vai ficar horas para discutir um detalhezinho. Então, vamos falar de forma bem geral, né? Então, o seu músculo vai estar mais adaptado àquilo. E na parte da caminhada, por exemplo, né, você vai ter uma maior capacidade pulmonar, mesmo que você não note, mas se você tiver dificuldade de andar 3 quilômetros, você nem consegue andar 3 quilômetros. Mas quando você consegue andar 3 quilômetros, que você não conseguia antes, em 30 minutos, vamos lá, você aumentou, nem que seja um pouquinho, sua capacidade pulmonar, um mínimo, mas conseguiu aumentar. Vai abrir um pouquinho mais de capilares, principalmente nas extremidades, né? Pés e mãos, porque o corpo, o coração vai bombear mais sangue e mais rápido. Então, você precisa que aquele sangue percorra o seu corpo inteiro. E isso, o que o corpo faz? O corpo começa a abrir alguns capilares que às vezes até estão lá já foram criados, mas não estão abertos, porque não tem pressão suficiente do sangue para chegar lá. Então, o corpo vai abrir esses capilares. O coração vai ficar mais forte um pouquinho. Mesmo que seja só um pouquinho, vai ficar mais forte um pouquinho. Então, beleza. Então, você começou do zero e você começou a fazer 2 vezes por semana caminhada de 30 minutos, 3 quilômetros, e você começou a fazer, depois dessa caminhada, 10 flexões de braço. Então, aconteceram estas adaptações aqui nos seus músculos, né? Principalmente, no caso, o músculo peitoral, tríceps e ombro, e no seu pulmão, nos seus pulmões, no seu coração, na sua irrigação sanguínea, teve essa pequena diferença aqui. Tá? Então, isso é o que o corpo faz para se acostumar com os estímulos que nós fazemos, né, para cada tipo de exercício. Eubrad, boa tarde, Maurão. Boa tarde, galera. Burrico, e além dos capilares, fabrica mitocôndrias locais. Sim, tem outras, como eu falei, não vou entrar muito. É bom que você fale, ô Burrico, é bom que você fale, mas eu não vou entrar muito nos detalhes de bioquímica, não, de enfim, você está falando aí de anatomia, né? Porque senão a gente vai ficar muito tempo. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, mas vocês podem entrar nesses detalhes, tá? À vontade, que até me ajuda aqui. Giggles, maravilha, estava justamente precisando desta live. Onde moro não tem academia perto. Tenho feito alguns treinos em casa, como flexores, e correndo na rua. Será que eu vou ficar bombadão? Pode ser, quem sabe? Burrico, claro, de boa. Burrico, continua, tá? Pode falar de mitocôndria, pode falar de captação de ATP-CP, pode falar de fosfato de creatinina, né? No caso, a CP, a creatinina fosfeito. Pode falar, até me ajuda aqui. É que se eu começo a falar isso, eu vou muito no detalhe, esqueço do importante para mim. Giggles, inclusive, ali vou mandar umas 15 flexões abertas e umas 15 fechadas. Beleza. Então, vamos lá. Estou aproveitando isso que o Giggles está falando. Vou aproveitar que você falou já já, tá, Giggles? Então, vamos lá. Depois do corpo se adaptar com isso, o que acontece? Depois de adaptado aquele mesmo esforço por certo tempo, ou melhor, você está fazendo o mesmo esforço, caminhando 2 vezes por semana, 30 minutos, os 3 quilômetros, e fazendo 10 flexões de braço, uma série. Tá? Então, depois de adaptado a esse mesmo esforço por certo tempo, o corpo para de melhorar. Então, ele para de ganhar mais saúde. E para de se tornar mais eficiente. Então, o que acontece nessa adaptação? Essa adaptação que eu falei, né, dos capilares, da musculatura, do armazenamento de glicogênio, da criação de mais mitocôndrias, enfim, essa adaptação está te trazendo mais saúde. Por que que te traz mais saúde? Porque o seu corpo todo fica mais eficiente fazendo tudo que você quiser fazer, e mesmo fazendo nada, ele vai ficar mais eficiente. Então, você vai ter um metabolismo melhor. Você vai evitar placas de gordura nas suas coronárias, por exemplo. Você vai respirar melhor. Então, quando você ficar doente, ficar com uma gripe, você vai ter menos dificuldade de conviver com aquela gripe e vai ficar sarado, vai ficar curado mais rápido, ou pelo menos vai ter uma condição normal de atividade, de trabalho, mais rápido, mesmo que não esteja completamente curado daquela gripe. Então, isto é mais saúde para você. Além do mais, você vai ter uma mobilidade maior. Eu falei aqui só de coração e pulmão, mas não estou falando de coração e pulmão. Coração, pulmão, circulação, falei de musculatura, mas tem articulações também. Se você está acostumado a fazer flexão de braço, você pelo menos você agacha, vai perto do chão, faz as flexões e levanta. É uma adaptação também, porque tem gente que não consegue ir ao chão e levantar. Muitas pessoas, principalmente as com mais idade e as com mais peso, quando elas chegam ao chão, elas não conseguem levantar. Eu trabalhei muitos anos com pessoas mais velhas, com pessoas com mais peso, com pessoas com síndrome metabólica, enfim, com todo tipo de problema. Eu tentava, ao máximo, quando possível, colocar essas pessoas para irem ao chão, fazer atividade no chão e levantarem sozinhas. Por quê? Porque é uma capacidade que nós precisamos, principalmente quando ficamos mais velhos. Porque um garoto de 14 anos, completamente saudável, sentar no chão e levantar é fácil. Agora, uma pessoa de 80 anos de idade, sentar no chão e levantar é bem mais difícil. Então, nós temos que pensar em saúde não somente no dia de hoje, mas temos que pensar em, entre aspas, acumular saúde, porque lá na frente, se nós vivermos muito, nós vamos perder essa saúde, querendo ou não. Ou melhor, se você é uma pessoa que é super saudável, corre, luta boxe, faz musculação, faz crossfit. Você, com 90 anos de idade, muito provavelmente não vai conseguir fazer o mesmo que você faz hoje. Com, por exemplo, 30 anos de idade, todo sarado, fazendo crossfit 3 vezes por semana, correndo 3 vezes por semana, fazendo musculação, lutando boxe, etc. e tal. Então, você vai perdendo a sua capacidade de fazer coisas em geral, tá? Então, depois de adaptado aquele mesmo esforço por um certo tempo, né? Eu estipulei aqui caminhar 2 vezes por semana, 3 quilômetros em 30 minutos, fazer 10 flexões de braço. O corpo para de melhorar. Depois que ele se adapta àquela caminhada, àquela flexão de braço, ele para de melhorar, porque ele já está adaptado, não precisa melhorar mais. Tá? Então, ele para de, entre aspas, ganhar mais saúde. E ele para de tentar se tornar mais eficiente, porque aquilo para ele já está bom, ele já está acostumado. Tá? Vamos lá, Burrico. É, Giggles, se você for pedreiro ou descendente de senegaleses ou samoano, vai ficar gigante. É, isso daí tem muito a ver, ficar bombado. Eu sei que o Giggles está falando de brincadeira aí, mas é, ficar bombado tem a ver com raça, tem a ver com genética, logicamente, tem a ver com seus antepassados, tem a ver com uma série de coisas, né? Tem a ver com percentual de gordura que geneticamente teus pais passaram para você, e, enfim, outras coisas que estamos descobrindo hoje em dia, que nem só geneticamente a gente passa. Né? É, auditor do Jazz, Mauro, de quando em quanto tempo é recomendado mudar o treino na academia? Muito obrigado e parabéns. Auditor do Jazz, não existe uma recomendação básica. Inclusive, existe uma discussão muito grande sobre isso. É, eu espero que quando acabar aqui a live, você entenda melhor do que eu estou falando. É, mas não é necessário, por exemplo, o que nós fazíamos antigamente, de a cada 2 meses mudar completamente o treino na academia. Não é necessário. Mas também não é produtivo você ficar 2 anos com exatamente o mesmo treino na academia. Então, depende de quantas vezes você faz academia por semana, depende de quantos exercícios você faça, depende de quanto tempo você fica na academia, depende de se você faz outros exercícios ou não, ou só faz exercício na academia, depende de uma série de coisas. Você pode ir mudando a sua série a partir do momento que você sentir que você já está acostumado há algum tempo naquela série. Quando eu falei 2 meses, é um tempo, vamos dizer assim, médio, que se você ficar 2 meses fazendo a mesma coisa, provavelmente o seu corpo já vai estar acostumado. Mas não necessariamente, auditor do Jazz, você precisa mudar a sua série toda na academia em 2 meses. Você pode, por exemplo, mudar 2 exercícios de tronco e 2 exercícios de membros inferiores e 1 exercício de abdominal, por exemplo. Né? Por exemplo, estou chutando aqui qualquer coisa. Você pode mudar, ou você pode colocar eles mais intensos, ou você pode fazer eles de forma diferente, ou você pode mudar, por exemplo, o número de repetições ou a carga dos exercícios. Tá? Não necessariamente você precisa mudar os exercícios todos. Então, auditor do Jess, eu vou falando aqui, vai pensando nisso que eu te falei, daqui a 5 minutos, 10, você pode vir com outra pergunta aí do que você não entendeu, né? Mas quando eu terminar aqui, acho que você vai entender mais ou menos. Giggles, eu sou eletricista. Beleza, Giggles, se você rolar aqueles cabos elétricos, né, que o governo usa para passar as instalações elétricas todas por baixo da rua, você vai ficar malhadão. Mauro, sim, Giggles. Na academia fazemos as variações de a cada 6 meses de treino. Em casa já fico mais no arroz com feijão por conta de opções, logicamente, normal. Eu na minha casa também, eu tenho aqui uma barra, uma paralela, um aparelho, né, que é a barra paralela, e aí eu vario dentro do que eu posso. Então, posso fazer barra mais aberta, barra mais fechada, barra com pegada neutra, posso fazer uma flexão de braço com os cotovelos mais, uma paralela, cotovelos mais abertos, cotovelos mais fechados, posso fazer mais devagar, posso fazer mais rápido a repetição, posso fazer com um descanso de menos tempo, posso dar mais tempo de descanso, posso fazer com elásticos, por exemplo, eu tenho vários elásticos, posso apoiar num elástico mais, mais forte ou num elástico mais fraco para fazer esses exercícios, ou posso fazer sem elástico. Você vê, Giggles, que só de 2 exercícios que eu estou falando, os 2 de membros superiores, né, que é barra e paralela, só disso, eu dei aí para você, no barato, umas 10 variações. Então, logicamente, a gente tem menos opções do que na academia, mas a gente tem muita opção. E se você utilizar essas opções todas que eu te falei, estou falando só de 2 exercícios, né? Puxada na barra e paralela. Só desses 2 exercícios. Se você fizer essas 10 variações que eu te disse, fizer 2 de cada vez a cada 2 meses, sei lá, em um ano, você já vai ter percorrido essas 10 variações, no outro ano você pode começar de novo. Então, sempre tem alguma coisa para variar, tá, Guilherme? Agora eu vou ler o resto da sua pergunta é: teria alguma estratégia, além de mexer em volume e intervalo? Exatamente essas todas que eu falei para você, que é mexendo em volume, mexendo em intervalo, mexendo em quantas vezes você faz por semana, mexendo em peso também, né, que entra aí no volume mais peso. Você pode colocar um cinto de pesos, ou você pode usar esses elásticos que eu estou falando, mais leves ou mais pesados. Você pode mexer também na amplitude que você faz a barra e a paralela. Sabe rosca 21, aquela rosca bíceps, que você começa, faz só de estendido até a metade, 7 vezes. Aí depois faz só da metade para cima, 7 vezes. Depois faz ela toda, 7 vezes. Não estou dizendo que é bom exercício ou mau exercício. Estou só tentando ver se você conhece esse exercício. Então, se você tem essas opções também, você pode fazer, né, de angulação de exercício também, Guilherme, tá? Além de tudo isso que eu falei para você, que é basicamente realmente volume, intervalo, mas tem também intensidade e tempo que entram no volume, né? E entram no intervalo também. Mas eu dei outras opções de você mexer no volume e no intervalo. Senhor Legal, prancha é bom? Depende, senhor Legal. Se você tem uma hiperlordose e tem o abdominal super fraco e é obeso, tipo 3, talvez não seja bom exercício. Mas se você tem 20 anos de idade, faz exercícios normalmente, não tem grandes problemas na coluna, nem nos ombros, nem ferrou seus cotovelos há pouco tempo, pode ser considerado sim um ótimo exercício. Em geral, é um bom exercício. Então vamos lá, voltando aqui. Expliquei então, né? Fazendo uma recapitulação muito rápida aqui. O corpo, ele se acostuma com um certo tipo de estímulo e se adapta. Então, ele tem as adaptações musculares, as adaptações cardiovasculares e as adaptações articulares também tem, que eu nem coloquei aqui, porque é mais difícil de explicar, demora mais tempo. Então, eu fiquei só nessas duas aqui, mas se vocês quiserem perguntar, eu respondo para vocês. Então, depois dele adaptado, se você fizer o mesmo exercício sempre, depois dele adaptado, ele não vai mais adaptar. Então, essa adaptação do corpo ao exercício é que traz saúde para você, faz o seu corpo ficar mais eficiente, te torna mais forte, mais resistente e com o coração melhor, com a respiração melhor, com a circulação melhor, tá? Então, após algum tempo assim adaptado, o corpo frequentemente começa a, inclusive, perder a capacidade já ganha anteriormente, pois por outros sistemas o corpo consegue aguentar o mesmo esforço que normalmente é exigido dele. Como, por exemplo, você começa a conseguir guardar mais glicogênio no seu corpo, como o Giggles falou, não, o Burrico falou. Você cria mais mitocôndrias. O seu músculo, sua fibra muscular fica maior. Em certos casos, dependendo da idade, você até cria mais fibras musculares. Então, após algum tempo adaptado, o corpo, às vezes, até regride daquele esforço que você faz, daquela adaptação, esforço não, daquele esforço que o corpo fez para adaptar. Por quê? Porque ele começa a estar acostumado com aquele tipo de esforço. Seja muscular, seja respiratório, seja cardíaco, seja o que quer que seja, o tipo de esforço, né? Vou falar até sobre alongamento. Eu fiquei 1 mês rodando aqui os países aqui próximos, trabalhando com paraquedismo, o mês todo de agosto. Quer dizer, desde o finalzinho de julho até o final de agosto, né? Fiquei rodando aqui trabalhando. Então, fiz alongamento? Fiz. Fiz musculação? Fiz, um pouco, mas fiz. Só que acontece, como eu estava trabalhando com paraquedismo 5 dias por semana, de 8 da manhã até 9 da noite, Realmente eu não tinha muito tempo para fazer musculação, não tinha muito tempo para alongar. Eu alongava até nos intervalos, ou fazia às vezes uma flexãozinha de braço, arrumava um lugar para me pendurar, fazia uma barra assim, de vez em quando, mas o tempo todo foi trabalho pesado. E nesses outros 2 dias, pelo menos um dia eu estava morto, sem conseguir fazer muita coisa, e era até indicado eu descansar. Fazia às vezes um alongamentozinho, um exercíciozinho com elástico para o ombro, uma fisioterapia. O que aconteceu? Voltei desse 1 mês, fazendo mesmo alongamento, eu estou sentindo dificuldade do que eu fazia em julho. Quer dizer, estamos em setembro, 1 mês e pouquinho depois, só de ficar 1 mês e pouquinho fazendo outras atividades, meu corpo já desadaptou aquilo que eu fazia com muita facilidade no alongamento e aos exercícios que eu fazia com facilidade também, seja a minha barra aqui em casa, minha flexão de braço, minha paralela, né, meus abdominais, meu agachamento, o corpo já tem alguma pequena dificuldade. Agora, o meu corpo, aqueles exercícios que eu estava fazendo sempre, ele estava mais do que acostumado. Depois que ele acostuma, ele para de acostumar. Ele vai melhorar para quê? Ele já acostumou? Ou melhor, você começa a deixar de ganhar saúde. Por isso, agora respondendo aqui, auditor do Jazz, é por isso que nós mudamos, de alguma forma, a série, a forma que nós fazemos o nosso esforço, né? Vamos falar assim, a forma que nós fazemos o nosso esforço, nós mudamos a cada X tempo, porque o corpo acostuma. E não adianta você querer, vou falar de caminhada, mas vamos colocar aí flexão de braço. Não adianta você querer fazer 300 flexões de braço direto, nem sei qual é o recorde mundial. Mas não adianta você querer, uma pessoa normal, fazer 300, porque das 10 flexões de braço que você faz até 15, se 10 é o máximo que você aguenta, por exemplo, se 10 flexões de braço é o máximo que você aguenta, para você chegar a 15, vai demorar um tempinho. Para chegar a 20, vai demorar mais tempo ainda. Para chegar a 25 vai demorar mais tempo ainda. Então, para você ficar fazendo flexão de braço a sua vida inteira até chegar a 300, é um pouco contraproducente. Por isso que nós mudamos o exercício. Então, isso serve para você, Giggles, também. Então, você pode fazer a sua flexão de braço, por exemplo, se você faz fácil com o joelho no chão, você pode fazer com a perna esticada. Depois, você bota o pé num lugar um pouquinho mais alto, por exemplo, num tijolo que é um pouquinho mais alto. Depois de fazer aquelas flexões, dali a um tempo, daqui a umas semanas ou uns meses, você bota o pé numa cadeira. Depois você faz a flexão já está acostumado, depois de 2 meses, 3, a fazer flexão naquela com o pé na cadeira e as mãos no chão, você faz flexão colocando uma caneleira na sua cintura, por exemplo. Ou fazendo mais flexões, ou fazendo flexão, por exemplo, curtinho embaixo, para começar, faz 10, depois faz 10, esticando os braços completamente, sem dar tranco, né, nas articulações. Então, nós devemos variar, porque assim o corpo vai ter um estímulo diferente e dessa forma ele vai se adaptar novamente. Giggles, para malhar bíceps, eu estou usando os móveis da casa. Por exemplo, agora estou levantando um banco aqui. Compensa comprar aqueles pesos? Teria peso ideal para comprar de 10 quilos, já que a força aumenta? Giggles, quando eu tinha anilhas em casa, eu não tenho mais, eu tenho elásticos. Então, quando eu tinha anilhas em casa, eu tinha uma barra longa e duas barrinhas curtas. Barra longa dá para você fazer bíceps, né? Rosca bíceps direto. E barra curta dá para você fazer aquelas bíceps alternado. Curto que eu falo é aquela curtinha mesmo, tipo o halter, né? Então, o peso depende do que você coloca. Mas se você tiver, por exemplo, eu não sei quanto que você faz rosca bíceps. Eu chegava a fazer rosca bíceps com 40 quilos, se não me engano. Era 15 de cada lado e mais a barra que pesava 10. Se não me engano, era isso, era o máximo. Então, isso aí são duas anilhas de 10 e mais duas de 5. Isso aí estou falando de bíceps. Mas se você quiser colocar isso nos halteres curtos, né? Não dá para você colocar aquela de 10, fica esquisito e não vai aguentar. Então você tem que comprar mais de 5. Se você tiver espaço em casa, se tiver algum dinheiro que você possa usar para comprar os halteres, e se você tiver principalmente o comprometimento de fazer o exercício em casa, vale a pena, eu acho, comprar os halteres sim. Né? Agora, quanto ao peso, eu não sei quanto que você treina. Eu tinha em casa uma barra longa, duas barrinhas curtas, que são aqueles halteres, né? É um monte daqueles grampinhos, né, para prender os halteres na barra. Eu tinha duas de 10, eu tinha quatro de 5, duas de 4, duas de 3, quatro de 2 e quatro de 1, se não me engano. Tinha peso para caramba, mas foi comprando aos poucos. Precisava mais peso, eu comprava mais peso. Tá? Mauro, essas anilhas ali estavam em libras. Qual? Não, não estavam, não. Não estavam, não. Era aquilo mesmo. Eu malhava pesado. Pesado. Não é pesado que nem fisiculturista, né? Mas muito mais pesado que eu faço hoje. Hoje eu faço supino com uma barra de 20, aquela barra olímpica. Eu acho que tem 20 aquela barra olímpica, duas anilhas de 10 quilos. E no máximo mais duas de 5, quer dizer, 20, 30, 40, 50. Hoje eu faço supino com no máximo 50 quilos. E eu fazia com 80 quilos, 84 quilos. Hoje faço menos peso. Rosca bíceps, hoje eu faço com 20, perto de 30 quilos, acho que 28 quilos. Mas isso por quê? Porque eu não vou para a academia o ano inteiro. Como eu estou fazendo outro tipo de treinamento, né? Estou fazendo túnel de vento competitivamente, então fica a maior parte do tempo fazendo treino de túnel de vento, que é muito desgastante. Então a musculação que eu faço é uma musculação menor, menos tempo, menos intensidade. E pouco tempo no ano eu faço mais intensidade, faço mais pesado, que é quando eu estou fazendo menos túnel de vento, porque não dá para fazer o treinamento competitivo de túnel de vento. Túnel de vento fazendo musculação muito pesada, né? Giggles, elásticos e anilhas, o resultado seria quase o mesmo? Não. Vou dar uma olhada em elásticos. O bom é que é mais leve e portátil. Sim, elástico é sempre mais prático, mas o resultado é diferente. A primeira razão do resultado ser diferente é que o elástico, quando você cansa, você acaba esticando menos o elástico. Você não estica ele todo. Então o seu corpo acaba, você começa a cansar, começa a dar preguiça. E a anilha, se você tiver que levantar, você vai ter que levantar de qualquer maneira, né? Essa é a primeira diferença. Que o elástico, ele dependendo do exercício, por exemplo, que eu piso no elástico, pego com as mãos e estico os meus braços completamente para cima, aí não tem jeito, porque eu vou esticar ele todo para cima, vai ser igual a anilha. Né? Neste caso, neste ponto. Mas outros exercícios, como por exemplo, você puxar, às vezes você chega com o cotovelo até as costelas, às vezes você consegue passar um pouquinho com os cotovelos das costelas, mas fica com preguiça e o cotovelo volta um pouquinho. Então tem essa diferença. A outra diferença é que o elástico, à medida que você vai esticando ele vai dando mais resistência para você. Né? Ele dá mais contra-resistência. Então, quanto mais você estica o elástico, mais você vai estar fazendo esforço. Já com anilha, dependendo do exercício, às vezes o esforço é maior no início do exercício, às vezes o esforço é maior no meio do exercício, às vezes o esforço é maior no final do exercício. E no elástico, sempre o esforço é maior no final do exercício, quando o elástico está o mais esticado possível, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Numa puxada, né? Puxada aberta pela frente, ou na barra, né? Numa barra, o esforço maior está lá no finalzinho. Você consegue até balançar um pouquinho o corpo ou fazer de uma forma que você consegue sair do zero, mas chegar lá no final, colocar o queixo acima da barra, Quando você cansa, você consegue ir até a metade, mas não consegue chegar com o queixo lá acima da barra. Então, por exemplo, na barra, o esforço maior é no final. Mas na rosca bíceps, por exemplo, o esforço maior é quando está 90 graus. Se você não roubar no exercício, quando está 90 graus, que vai ser o maior esforço, vai passar dos 90 graus, você vai conseguir dobrar os braços. Então, no supino, provavelmente, quando você está embaixo, no início do exercício, você vai ter um esforço maior. Quando chega a um certo ponto, você consegue esticar o braço. Logicamente, às vezes você está tão cansado que não consegue nem esticar os braços nas últimas. Mas aí você não conseguiria fazer mais uma repetição também de bater a barra no peito, bater não, parar a barra no peito e esticar de novo, né? Então, essa é a diferença básica do elástico para as anilhas. Burrico, era bem pesado mesmo. Eu malhava pesadinho. Ó, o Baster também, ó. Baster malhava comigo. Acredite ou não. A gente fazia musculação junto. Acho que ele vai ficar chateado. Ele não gosta de que fale das coisas pessoais dele, mas isso ele não deve ficar chateado, não. Deixa eu beber uma água aqui. Que eu já estou falando aí há mais de meia hora. Garganta fica seca. Baster fazia supino com 80 e tantos quilos também com a gente malhava junto, uma época a gente malhou bastante junto, às vezes corria junto também, ou algo assim, ele corria super bem, né? Sempre correu muito melhor do que eu, ele fazia competição, inclusive de fundo, já fez triatlon, eu nunca corri mais que 12 quilômetros, ele já fez maratona, já fez triatlon, esse tipo de coisa, enfim. Passando aqui para frente, então agora já falei o porquê devemos melhorar nossa performance e agora eu vou falar como conseguir. Então, agora, senhor legal, não, auditor do Jazz, né? Eu vou entrar mais nesse ponto. E Giggles, também vou entrar mais nesse ponto para você. Burrico, brutal. Tem risco desses elásticos arrebentar e voar na cara? Não, sempre tem. Tem risco também. Daquele grampo que prende a anilha, sair do lugar e cair a anilha também e cair a barra toda para o outro lado. Tem uma série de riscos. O que você deve é diminuir esses riscos, né? E dar uma olhada nos elásticos, assim como você dá uma olhada nas anilhas também. Agora, se você pega um elástico que é super leve para você e estica até não acaba mais, logicamente, uma hora ele vai arrebentar, né? Agora ele só vai arrebentar e voar na cara se você estiver fazendo exercício exatamente no nível do seu rosto. Aí ele vai voar na cara. Fora isso, pode arrebentar no pé, pode arrebentar na mão. É muito raro você estar fazendo um exercício, a menos que você esteja fazendo uma remada alta, por exemplo, né? Pisar no elástico e estar fazendo uma remada alta. E ele arrebentar na hora exatamente que você está com a mão no rosto e arrebentar lá no pé exatamente para vir. Mas é muito difícil. Já arrebentei, não muitos elásticos, não, arrebentei, acho que. Olha que eu faço muito exercício com elástico. Muito. E já arrebentei, acho que só uns dois ou três elásticos na minha vida. E sempre do mesmo jeito. Eu penduro eles naquela barra da praia, né, que tem na praia, no Rio de Janeiro, naquelas barras. Para fazer exercícios de puxada ou ajudar a fazer a barra. E às vezes ali tem uma arestazinha, ou tem uma pontinha, ou não é bem arredondado, e aquilo ali rasga. É sempre assim que arrebentou o elástico. Fora isso, você vê quando ele começa a ficar velho, aí você compra outro, né? Então vamos lá, eu pensei que essa live fosse super rápida, mas pelo jeito eu me enganei. Bom, então, porque devemos melhorar nossa performance, já expliquei, né? Cada vez ir melhorando mais, nem que seja um pouquinho, e agora vou explicar como, né? Como melhorar, como conseguir melhorar. Bom, para continuarmos ganhando saúde, devemos estar sempre exigindo novas adaptações para melhor do nosso corpo, né? Não é adaptação. Ah, vou comer 8 quilos de chocolate por dia, depois 10 quilos, porque eu quero adaptar meu corpo para minha barriga ficar maior, Não é isso, né? É adaptação para melhor. É adaptação do nosso organismo para melhor, para mais saúde. Então, para continuarmos ganhando saúde com essas adaptações, porque a adaptação do corpo ao exercício é uma coisa que nos dá saúde, né? Nós ficamos mais saudáveis assim. Então, para continuarmos isso, devemos estar sempre exigindo novas adaptações do nosso corpo. Isso não quer dizer, pessoal, que hoje você fez o Giggles foi fazer 15 flexões de braço, amanhã ele tem que fazer 16, depois da manhã 17, depois 18, depois 19. Não, porque existem limites de cada exercício, existe um tempo de adaptação. Então, o importante é isso aí para o auditor do Jazz, também, né, além para todo mundo que está escutando, mas para o auditor do Jazz, que fez uma pergunta pertinente, o importante é dali a. Vamos usar 2 meses, que foi o que você usou, auditor do Jazz. É dali a 2 meses, você está pelo menos em um, dois, três exercícios, conseguindo fazer mais repetições, conseguindo uma carga maior ou conseguindo fazer mais séries daquele exercício. No caso de aeróbico, né, exercícios cíclicos, de resistência geral, como correr, remar, pedalar, nadar, etc., você está conseguindo fazer ou aquele mesmo percurso mais rápido, ou está fazendo no mesmo ritmo um percurso maior, ou está fazendo mais tempo, que seria a mesma coisa do que eu acabei de falar, né? Mais tempo naquele mesmo treino, né? Então, essas são as formas de você ir ganhando saúde. Só que, logicamente, tudo tem limite. Por exemplo, eu corria bastante, mas eu nunca consegui correr mais do que 12 quilômetros. Nunca consegui. Já corri 12 quilômetros na areia fofa, mas nunca consegui correr mais do que 12 quilômetros. Podia tentar? Poderia. Mas aí vai me demorar 1 hora e sei lá quanto, não sei o quê, o joelho vai começar a doer. Então, para o meu corpo, para a minha forma de treinar, para a minha cultura, para onde eu morava, para o que é melhor, entre aspas, eu fazer, para mim, eu prefiro correr, no máximo, correr 12 quilômetros uma vez só na areia fofa e uma vez só no calçadão. Mas 10 quilômetros já corri várias vezes. Então, para mim, é melhor correr entre 6 e 10 quilômetros e ficar variando intensidade, fazer um intervalado. Tentar correr mais rápido dentro daqueles 10 quilômetros, porque eu não gosto de ficar na areia correndo muito mais do que 1 hora. Eu prefiro correr no máximo 1 hora na areia, 1 hora e 10, 1 hora e alguma coisa assim, mas normalmente no máximo 1 hora e gastar o resto do meu tempo para fazer uma atividade que eu tenha, né, para treinar, para fazer uma atividade muscular, ou para fazer alongamento, ou para treinar túnel de vento, ou para saltar de paraquedas, ou para esquiar, ou para o que quer que seja, né? Giggles, se tiver semana que a pessoa lembra e faz os treinos anaeróbicos em casa 2 vezes por semana, tem outras semanas que esquece e fica 2 semanas sem fazer, mas faz aeróbico. Nunca ficará saradão, né? Giggles, o saradão, eu não sei o que quer dizer com saradão, mas a princípio, você está falando para mim sobre hipertrofia, certo? Ficar maior. Pelo que eu estou entendendo, pela forma que você está falando. Então, se você esquecer, eu já fiquei 2 vezes aconteceu isso na minha vida, por problemas de saúde, de eu ficar 1 ano sem fazer nenhuma atividade física. Mentira! O máximo de atividade física que eu conseguia fazer era 10 minutos caminhando na esteira a 5 km por hora. É sério isso. Estava fazendo tratamento de saúde e não conseguia fazer exercício. Então, o máximo que eu fazia era caminhar na esteira 10 minutos a 5 km por hora. Fiquei 1 ano assim. Depois de 10 anos, fiquei outro ano assim. E recuperei, depois desses tratamentos que eu fiz, recuperei. E fiquei mais forte do que eu era antes, tanto na primeira vez quanto na segunda vez. Então, não é porque você ficou 2 semanas sem fazer exercício que você não vai ficar saradão. Mas se você ficar a cada duas semanas você faz, duas semanas você não faz, é realmente a melhora é quase nenhuma, em nada que você fizer. Então, você pode ficar até um mês, 2 meses no ano sem treinar. É, pode. Não, vai ter grandes problemas na sua vida. Mas se você treinar os outros meses direito, ou treinar pelo menos 3 semanas dentro de um mês direito. Aí uma semana você enrola no treino, mas as outras 3 semanas treina direito. É porque, pensa bem, Giggles, você nunca vai conseguir, para você ficar saradão, você vai conseguir, né? Você quer ter hipertrofia, peitoral bonitão, para isso, você vai precisar, para o seu peitoral aumentar, você vai precisar cada vez mais colocar mais carga. Então, se você ficar 2 vezes, 2 semanas por mês sem treinar, você vai perder o que você ganhou naquelas outras 2 semanas. Mesmo que você não perca, você não vai conseguir melhorar, aumentar a carga. Você vai aumentar o seu peitoral, você aumentando a intensidade com a qual você treina peitoral. Então, se você ficar 2 semanas sem treinar peitoral a cada mês, provavelmente o seu limite de hipertrofia vai ser muito baixo. Isso é o que acontece. Não sei se deu para entender, tá? Auditor do GES, oba! Somente musculação eficiente para a saúde ou precisa necessariamente conjugar com aeróbico? Auditor do GES, primeiro, é praticamente impossível você ter o máximo de saúde possível com exercícios, se você for uma pessoa normal, porque o, entre aspas, ideal seria você fazer aeróbico 5 vezes por semana. Estou falando do ideal, o ideal não existe, pessoal, mas o ideal na minha cabeça agora, conversando com vocês, seria fazer 5 vezes por semana exercícios diferentes de cardio. Seria fazer 5, 6 vezes por semana exercícios diferentes de musculação. Que eu falo diferente, não é 6 dias por semana o mesmo exercício de musculação, né? É você fazer exercícios diferentes de musculação. Seria você fazer 6 vezes por semana, pelo menos um pouco. Não, vamos botar 4 vezes por semana, pelo menos um pouco de alongamento. Isso seria o ideal. Seria você fazer pelo menos por semana, 2 vezes por semana, pelo menos, no mínimo, exercícios de coordenação motora, exercícios motores, né? Que você, onde você use coordenação, onde você use equilíbrio. Então, se você for ver o que que precisa para você ser o máximo saudável possível, você vai ficar o dia inteiro fazendo exercício. Então, você não vai fazer mais nada na sua vida, o que não vai ser saudável por outro lado, né? Então, auditor do Jazz, o melhor seria você fazer um pouco de cardio também. Mas se você faz musculação, para mim, né, isso daí é minha forma de pensar, se você fizer somente musculação, você consegue uma saúde maior do que se você fizer somente o cardio. Mas, por exemplo, se você fizer uma somente musculação enrolando, e se você fizer remo, que é cardio, forte para competição, você vai ter mais saúde no remo, porque o remo usa musculaturas praticamente todas do seu corpo, né? Quer dizer, usa toda a musculatura do seu corpo. Você está treinando para competição, mesmo aquela que você não usa efetivamente, você usa para você estabilizar o seu corpo. Então, no remo, que é, entre aspas, aeróbico, né? Não é mais, entre aspas, sim, você vai ter mais saúde do que na musculação mal feita. Agora, no meio a meio, se você fizer na musculação circuito, com pouca carga e mais repetições, por exemplo, você pega uma carga que você faça 15 repetições daquele exercício sem morrer, mas você faz 15 repetições forçando um pouquinho que você consiga fazer. Aí você faz, por exemplo, um abdominal, pode fazer 15 repetições, 20, 30 repetições, um abdominal, um exercício de perna que você faça 15 repetições sem morrer, mas que force um pouco, um exercício de tronco que você faça mais 15 repetições sem morrer, mas forçando um pouco, mais um exercício de panturrilha, né? Ou de posteriores, sei lá, que você faça mais 15 repetições forçando sem morrer, mais 15. Mais um exercício de abdominal, por exemplo, que você faça mais 30 repetições, mais um exercício de braço, que você faça mais 15 repetições, tudo isso seguido sem parar umas 3 vezes, você vai ter um vetor aeróbico altíssimo nesse seu exercício de musculação, mesmo não fazendo exercícios especificamente aeróbicos. Então, você fazendo exercícios seguidos na musculação, sem descanso, logicamente, você não vai conseguir fazer vários exercícios seguidos de peitoral, porque vai cansar seu peitoral, você vai parar. Por isso que eu falei, um de abdominal, um de quadríceps, um de peitoral, outro de abdominal, um de flexores, né, dos joelhos, outro de costas, um de abdominal, um de panturrilha, outro de bíceps, outro de tríceps. Volta para aquele de abdominal, por exemplo, né? Volta para o primeiro de abdominal. Então, se você fizer isso, auditor, do dia seguido, você consegue um trabalho com vetor aeróbico muito bom, mesmo não fazendo exercícios especificamente aeróbicos, tá? Giggles, quando se paga academia, meio que tem obrigação de ir treinar. É verdade. É muito mais prático, é verdade. Treinar em casa, ao lado do sofá, é bem difícil. A mente tem que estar blindada. É verdade, você tem toda a razão. Eu estou tentando fazer meu treino lá no túnel de vento. Vou treinar, acabo o túnel de vento, tem uma barra lá, não tem paralela, mas tem os elásticos, tem flexão de braço, eu boto o pé na cadeira, faço flexão tal. E estou começando bem devagar, porque eu voltei agora, depois que eu expliquei para vocês, né? Um mês praticamente só de paraquedismo, um mês e pouco. Aí dá aquela preguiça de voltar a treinar. Enfim, vamos em frente. Giggles, se fizer só flexões, peito e não fizer barra, pois aqui está difícil achar barra, pode dar problema no corpo, como por exemplo, má postura, corcunda. O ideal seria você fazer algum exercício de costas, sim, fazer só flexão de braço, não que vá dar problema, mas pode. Nada impede você pegar 2 garrafões de água de 5 litros cada um e fazer uns exercícios de costas. Né, com esses garrafões de água. Pode apoiar o peito numa banqueta, ou pode mesmo sem apoiar o peito, né, flexionar o tronco para frente, dobra um pouquinho os joelhos, deixa a coluna bem firme, costas, entre aspas, com a postura correta, né, reta, entre aspas, e faz um crucifixo inverso, por exemplo, né, faz uma remada. Garrafão de 5 litros de água, qualquer um pode comprar, tem aquele manete, né, para carregar aquela alça, né, no garrafão de 5 litros, de 8 litros também, não sei se tem de 8 litros, mas você vai achar garrafão de água, faz ali e pega. Ou compra o pezinho, né, Giggles? Compra um peso aí de 2 halteres de 8 quilos, ou compra 2 halteres de 6 quilos, 2 halteres de 8 quilos. Um exemplo. Eu não sei qual a sua capacidade, né, Giggles? Pode ser 2 halteres de 3 quilos, 2 halteres de 5 quilos, 2 halteres de 10 quilos, sei lá, estou falando qualquer coisa. Aí você pode fazer muitos exercícios diferentes, tá? Auditor do Jazz, eu tenho feito musculação 3 a 5 dias na semana, mas depois do treino me dá preguiça de fazer esteira. Sempre dá preguiça. Preguiça é parte do treino. Vamos lá, voltando para cá, pessoal, para eu conseguir acabar hoje. Ih, caramba, vai até tocar aqui o negócio. Vocês me deem um segundo aqui, porque eu botei o um negócio no congelador. Achei que ia acabar a live mais cedo, mas eu estou falando para caramba. E vocês estão participando bastante, o que eu gosto muito. Vamos lá. Então vamos lá. Para continuarmos ganhando saúde, devemos estar sempre exigindo novas adaptações para melhor de nosso corpo. Isso se faz aumentando o esforço novamente para um patamar que o corpo ainda não esteja acostumado. Então, você não faz atividade física nenhuma, por exemplo. Ou então o Giggles, vou aproveitar o Giggles aí. O Giggles só faz flexão de braço, 15 flexões de braço. Como é que a gente aumenta o esforço do Giggles para um patamar que o corpo ainda não esteja acostumado? Faz 18 flexões de braço. Poxa, mas eu não consigo, Mauro, fazer 18 flexões, só consigo fazer 15. Tudo bem, você faz, por exemplo, três séries de 15, começa a fazer uma série de 15, faz a segunda de 18, por exemplo, e faz a terceira de 15. Aí você está aumentando o esforço novamente para um patamar que o corpo ainda não esteja acostumado. Aí daqui a 2 semanas, você faz a primeira já de 18, a segunda de 18 e a terceira de 15. Aí daqui a 4 semanas você faz as três de 18. Aí beleza, começou a ficar fácil 18, passa para 20. Ou se está fácil 20, ou você quer aumentar de outra forma, né, o seu esforço, coloca o pé num banquinho, não muito alto, né, ou num tijolo, ou fica perto da escada, bota a mão no chão e bota os pés no segundo degrau da escada, por exemplo. Aí você aumentou o esforço já. Aí volta a fazer 15 flexões, ou até 12 flexões só, né? Então, aumentando o esforço, você vai novamente forçar o corpo a se acostumar, se ajustar àquele novo esforço. E isso é o que traz saúde, tá? Assim, né? Assim, quer dizer, aumentando o esforço, o corpo promoverá novamente mais adaptações para melhor em reação ao maior estímulo do que ele está acostumado. Então, o Giggles está fazendo 15 flexões, está acostumado, né? Então, o Giggles vai começar a fazer 18 flexões, ou 16 flexões, ou 17 flexões, ou em vez de fazer 3 séries de flexões, vai fazer 4 séries de flexões de 15, por exemplo. Então, isso vai fazer o corpo reagir ao maior estímulo que o Giggles está fazendo, né? Por exemplo, o auditor do jazz, ele está acostumado a fazer 10 repetições de supino, 10 repetições de remada, por exemplo. Faz o supino com 20 quilos, faz a remada com 20 quilos, faz 10 repetições. Aí, como é que ele vai fazer? Ele vai aumentar a intensidade dele, vai aumentar o estímulo dele. Como que ele pode aumentar o estímulo? Em vez de fazer 3 séries, faz 4 séries, faz 5 séries, né? Tanto do supino quanto da remada, né? Ou ele vai colocar mais o exercício, vai continuar fazendo 3 séries de supino e vai, depois do supino, fazer uma flexão de braço e vai fazer a remada. E depois da remada, vai fazer uma série de barra. Então, assim, ele vai aumentar, né? Vai promover novamente mais adaptações para o corpo, que o corpo vai reagir ao maior estímulo que ele está acostumado, que o corpo está acostumado. Outra forma do corpo gerar novas adaptações, além do aumento de carga, intensidade e/ou tempo, sessões, é se exigirmos dele diferentes estímulos. Então aí é que entra o exercício diferente. Por exemplo, você faz supino há 10 anos já. Eu fiz supino durante muitos anos. Eu nunca consegui passar de 84 quilos no supino. Fazia, sei lá, 6 repetições, não lembro, mais ou menos isso. Eu não conseguia. Passei, sei lá, 2 anos tentando aumentar. Não, não adianta, não ia mais para mim. Não ia. Então o que eu tive que fazer? Começar a fazer supino declinado, outro exercício. Começar a fazer supino inclinado, outro exercício. É para peitoral? É. Trabalha ombro também? Trabalha. Trabalha tríceps também? Trabalha. Mas, por exemplo, o declinado trabalha mais peitoral, menos um pouco de ombro, e tríceps também trabalha. O inclinado trabalha peitoral, pouquinho menos, mas trabalha mais ombro um pouquinho, trabalha tríceps também. Então, dessa forma, a gente vai obrigar o nosso corpo a se readaptar ao novo exercício, readaptar à intensidade que a gente coloca para ele, tá? Então, exemplo 1, exercícios diferentes do que o corpo está acostumado. Outras partes do corpo a serem trabalhadas. Então, como eu falei do supino, né? Eu fazia supino, supino reto, reto, reto. Um dia, cara, não dava. E às vezes, tinha época que chegava 84 quilos, como eu falei lá no começo, que às vezes o corpo regride, né? Eu senti isso na pele. Às vezes o corpo regride. Eu fazia 80 quilos, me forçando assim muito, cheguei a 84 quilos. Depois de um tempo, eu não consegui nem mais fazer os 84 quilos, voltou para 80 quilos, 78 quilos, às vezes 82, não conseguia mais. Não conseguia, o corpo não ia, o corpo se negava. Aí eu tive que passar uns meses fazendo supino declinado, depois supino inclinado, depois os dois supinos, depois crucifixo, sei lá o que é, outros estímulos. Aí voltei para o supino reto. Voltei para o supino reto, estava com 70 e tanto, não conseguia mais fazer 84. Por quê? Porque não estava treinando aquele exercício, mas estava treinando outros. Aí depois que eu voltei para o supino reto, depois de algum tempo, consegui voltar a fazer os 84 quilos. Mas foi o máximo que eu consegui na minha vida. Então, chega uma hora que para. Chega um dia que você não consegue correr mais do que 100 quilômetros. Não adianta. Tem gente que consegue. A maioria das pessoas não vai conseguir chegar nem a uma maratona. A maioria das pessoas que correm não chegam nem a fazer a maratona. Nem a fazer meia maratona. Se você pegar todo mundo que corre no mundo, ah, mas tem muita gente fazendo maratona. Pega todo mundo que corre no mundo. Corre como treinamento desportivo, né? A maioria não chega nem a fazer meia maratona. Então, para cada um, vai ter um exercício melhor, pior, que se adapta mais, que adapta menos, né? Outra forma, além de exercícios, exemplo um, né? Exercícios diferentes do que o corpo está acostumado. Outras partes do corpo serem trabalhadas. Exemplo dois, o mesmo tipo de atividade com diferente organização. Como mudar dias de semana de treino, ordem de exercício, planificação, etc. Como, por exemplo, o Giggles falou, fazer exercício com intervalo menor. Mas não dá para você ir diminuindo o intervalo para o resto da vida. Então, uma época vai ter que ser intervalo menor, sim. A outra época vai ter que ser um intervalo maior, fazendo mais, séries, por exemplo. A outra época vai ter que ser, estou falando só da flexão de braço dele, vai ter que ser fazendo flexão de braço, mas tentando botar o pé mais alto, botar o pé numa cadeira. Depois, botar o pé numa cadeira mais alta. Depois, botar o pé numa cadeira nessa mais alta, só que com a execução mais lenta do exercício, fazendo ele mais devagar. Aí você vai conseguir fazer menos repetições ainda. Aí vai, volta aquilo tudo de novo. Então, pô, falei pra caramba, né, pessoal? Tem mais de uma hora aí de live. Giggles, bom, pessoal, vou responder essas perguntas aqui e vou encerrar, tá? Porque já tem mais uma hora de live, senão fica muito pesado lá pro Thiago para colocar no site. Bom, Giggles, mas por que a segunda em 18 repetições e não a primeira? Foi só uma ideia, tá, Giggles? Agora, o porquê dessa ideia é que você já está acostumado com 15 repetições. Então, a primeira, além de servir como exercício, serve também como aquecimento. Por isso, eu coloquei. Só um segundo, pessoal. Refrigerado ligado. Começou a ficar quente aqui. Por isso, eu coloquei na segunda. Mas não necessariamente é na segunda. E eu não coloquei na terceira, por quê? Porque na terceira você está mais cansado. Por isso que eu coloquei na segunda. Mas pode ser na primeira, pode ser na terceira, tá? Então, por que na segunda em 18 repetições e não na primeira? O ideal é sempre aumentar a segunda série ao invés de começar na primeira? Não, não é o ideal. Se você já tivesse. É que eu não sei como é que você faz flexão de braço, Giggles. Não sei que você parte do zero. Se você está fazendo. Eu gosto de aumentar na segunda por isso, porque a primeira serve como aquecimento, pelo menos naquele exercício. Se eu vou aumentar a carga, eu faço a primeira e na segunda eu aumento. E o que acontece na terceira? Normalmente eu estou mais cansado, mas às vezes eu aumento um pouquinho só. É que no seu caso foi de 15 para 18. Mas se eu for fazer 16 flexões de braço, pode fazer nas três 16 flexões de braço, tá, Guigo? Só por isso. Vamos lá. E a galera perguntando. Boa, agora eu fiquei contente. Vamos lá. Burrico, a dica mais importante que poderia complementar na linha do que o Mauro está sendo ensinado é quem regula o número de repetições e a carga. Sim! Ótimo, burrico! Até que você não é burrico, não. Vamos lá. É o número de carga. Se o exercício é quad 12, você faz 12 repetições. Sim. Se faz 12 e cabe mais 4, 6 repetições, está leve. Exatamente. Sobe o peso. O mesmo se não atingir, tira a carga. Exatamente. Isso que o Burrico falou é super importante. Por isso que eu falo aumentar a carga. A gente fala aumentar a carga primeiro. A gente não fala aumentar o número de repetições. Quando a gente fala aumentar o número de repetições, a gente fala aumentar o número de repetições com a mesma carga. Quando a gente fala aumentar a carga, é aumentar a carga e tentar fazer aquele número de repetições. Agora, pessoal, um adendo ao que o Burrico falou, não se forcem a fazer, por exemplo, você faz 10 repetições, como ele falou, não foi isso? 12 repetições. Você faz 12. Aí está leve, você coloca mais carga. Então, de repente, na terceira série, você não vai conseguir fazer 12, você vai conseguir fazer 11 ou 10, mas tudo bem. Você não é obrigado a fazer 4 séries de 12 repetições exatamente. Porque se você fizer 4 séries de 12 repetições exatamente, dando mais ou menos, vou chutar uma coisa aqui, tá, Burrico? 1 minuto de descanso na primeira série. Você não está fazendo esforço suficiente. Se você faz 4 séries de 12, dando 3 minutos de descanso entre as séries, aí sim, pode ser que você consiga fazer 12 séries daquela mesma carga, 12 séries não, 12 repetições daquela mesma carga em 4 séries, dando um descanso maior. Mas normalmente, 3 minutos de descanso, que eu não acredito que necessite mais do que isso para nada, né? É mais do que suficiente, só que é meio contraproducente. Porque se você for fazer 3 exercícios, 4 séries, né? De 8 exercícios, são 32 séries, só de descanso 3 minutos, mais uma série você fazendo exercício, você vai gastar aí 2 horas na academia. Por isso que é um pouco contraproducente. Se você tem 2 horas para gastar na academia, ótimo. Se tem 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, ótimo. Se você quer fazer hipertrofia, ótimo. Dá bastante descanso, tá? Auditor do GES, excelente live, Mauro. Muito obrigado. Obrigado a você por participar e por dar suas opiniões aí, fazer suas perguntas, auditor do GES. Burrico, boa. Aquecer antes da série de trabalho é essencial, sim. Por isso, Burrico, que eu falei para o Giggles de fazer a segunda, né? Porque eu não sei o que ele faz na primeira. Obrigado, Mauro, principalmente pela paciência, que nada. Eu fico feliz, vocês não sabem como eu fico feliz quando tem uma live dessa super, olha só. Super, vocês participaram pra caramba, fizeram perguntas, deram ideias, colocaram a experiência de vocês. Isso é super enriquecedor para mim e eu fico feliz com isso. Vou ali dar uma corrida, abraço. Isso aí, Guilherme. Boa corrida para você. Burrico, perfeito. Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Próxima quarta-feira, provavelmente, será o Paulo fazendo essa live de saúde. Então, uma ótima quarta-feira e que o próximo final de semana seja excelente para vocês. Grande abraço.